Nova Manhã.
Maceió.
Edição de número 500 do Nova Manhã Maceió. Rony Vieira, nosso comentarista aí sobre cinemas, filmes, trazendo dicas sempre valiosíssimas, novelas também, né? Sim. E o que é que você traz para essa edição especial, Rony? Bom dia.
Bom dia, Rony. Thaís, bom dia aos ouvintes. Hoje aqui, claro, não poderia deixar de ver, né? Edição 500. Mas hoje não sou eu que vou indicar, né? Vocês que vão indicar coisas para os nossos ouvintes assistirem. Porque...
Que responsabilidade.
Pois é, eu tava pensando em casa e aí Adelaide me falou, olha, é a edição 500. E o Nova Manhã me marcou, né? Marcou a minha vida, porque é um espaço muito importante para divulgar filmes, séries e, claro, mostrar o quanto eu gosto da sétima arte. E aí eu pensei, por que não saber das meninas que filme marcou ou quais os filmes que marcaram a vida dela? Vou começar pela Liara. Liara,
Sim.
Que filme marcou a sua vida?
Eu sou um tiquinho mais menos jovem que a Thaís. Gente, ó, eu ainda estudante de jornalismo, tá? Quer dizer, vários filmes marcaram, né? Porque fica difícil a gente falar assim, né? Em várias épocas e às vezes por motivos diferentes, aquele que mais me marcou. Aí tem várias, tem ação, tem drama, enfim. Mas eu escolhi um filme que eu era estudante de jornalismo, certo? E, claro, pela Universidade Federal de Alagoas. E eu estava devorando livros aí sobre a ditadura, li bastante, né? E um filme que me chamou muita atenção para a época, eu acho que 85, não é isso?
Isso.
Fazia faculdade,
85,
ainda não pensava nem em casar, ainda não pensava nem ter a Beatriz ainda. Então, foi O Beijo da Mulher-Aranha. Tá? Um filme muito bacana, um filme nacional, a gente pode considerar nacional,
sim,
né?
Sim.
Foi dirigido pelo Héctor Babenco.
Isso, argentino.
Babenco, fantástico.
Muito.
É argentino, mas naturalizado brasileiro, né? E aí, o que me marcou muito em relação a esse filme foi, na verdade, trata-se de dois personagens, né? Que foram presos, um preso político e o outro homossexual, com diferenças não apenas sexuais e políticas, mas eles também eram tratados de formas distintas, na prisão, né? Então, eu posso dizer que foi um filme, e para a época, então, onde existia mais preconceito ainda em relação aos homossexuais, né? Era um filme político homossexual contra a opressão, e isso me chamou muita atenção. Maravilhoso filme, com um elenco maravilhoso.
Sim, sim, né? No elenco temos... Miguel Falabella, Sônia Braga, maravilhosa, Miriam Pires, Milton Gonçalves e, claro, artistas internacionais. Não é à toa que esse filme, né, O Beijo da Mulher-Aranha, ele foi indicado a várias categorias do Oscar naquela época. Como, por exemplo, Melhor Diretor, o Héctor Babenco, Melhor Roteiro Adaptado e na categoria Melhor Filme. Mas ele ganhou mesmo o Oscar na categoria Melhor Ator, com o William Hotham, ele que faz um dos prisioneiros do filme. E ele, inclusive, disse no discurso dele que a única coisa que ele sentia saudade era do Brasil, porque o filme foi todo gravado aqui no Brasil, mesmo com o elenco internacional e nacional. E aí ele disse no discurso dele, citando o Brasil, é tão importante, né, a gente ouvir artistas internacionais falando sobre o Brasil, principalmente... como foi lá no Oscar. E aí O Beijo da Mulher-Aranha é um filme que vale muito a pena assistir. Ali era assista, e eu fui lá assistir, amei, e tá disponível no Globoplay para quem quiser.
E traz
conferir.
Um tema muito atual,
muito,
né?
Muito atual, porque fala sobre respeito, né? Principalmente sobre respeito.
Eles se respeitam e se compreendem.
Muito,
né?
Muito. E é um momento histórico do nosso país, né? Que foi a ditadura militar. Então dá pra gente entender um pouquinho
daquilo. E o beijo, né?
E o beijo. E principalmente o beijo. A Liara ama spoiler, então soltou. O spoiler tá no título, né?
Mas O Beijo da Mulher-Aranha tem que ter o beijo.
Tá no título.
Tá no título.
E aí, eu quero a indicação de... Thaís.
Na verdade, assim, eu conheço muita gente que diz, eu não gosto de filme antigo.
Sim,
né?
Sim.
Eu só gosto de assistir produção com no máximo 4, 5 anos, né? De releituras, assim, de produções mesmo que foram lançadas, que estão nos streams.
Não sabe
de
que 4, estão 5 perdendo.
Anos. Pois é. Então, assim, eu já não compactuo muito disso, eu não tenho esse preconceito. Uh-huh. Realmente eu gosto de filme que tem história boa, que eu não possa, que eu não perca meu tempo.
Sim, importante.
Então, assim, eu lembro de um filme, quando você me perguntou, Rony, qual o filme que marcou a sua vida? Eu não sei se necessariamente marcou a minha vida, tá? Mas eu lembro de muitos filmes que eu disse, meu Deus do céu, como valeu a pena assistir esse filme. Que eu saí inchada,
né, de chorar. Mas A Espera de um Milagre é um filme que realmente, se você me perguntar, é o primeiro que vem na lista, porque é um filme que me lembra, assim, que me traz muita lembrança do momento em que eu estava assistindo. E que eu realmente me emocionei muito, né? A gente não consegue desgrudar o olho. Eu já assisti o filme mais de 10 vezes. Então, se eu assistir hoje de novo, eu vou continuar presa ao filme de novo. Então, é o filme que tem essa capacidade de prender você por tantas vezes, né? Por mais que você tenha assistido, eu já acho maravilhoso.
Não tem como não marcar,
né? E a história, assim, que é uma história que se baseou num acontecimento real, né? Não completamente, óbvio, mas se baseou num fato real de um jovem americano, o mais jovem americano que foi condenado à cadeira elétrica por ter sido acusado do homicídio de duas meninas brancas, né? Apenas pela evidência do corpo, do corpo das meninas ter sido encontrado ao lado onde ele estava, ao lado dele. Então, e fora isso, o filme traz aquela ficção toda, né? Do divino, da cura, do cara que ajuda as pessoas e que é condenado injustamente. Então, essa pois questão da injustiça, né?
Esse eu assisti também.
Esse não tem como.
Esse não tem
como. E passou
como.
Muito na TV aberta, né? E também tem um assunto muito importante, Thaís, que eles falam sobre o sistema prisional dos Estados Unidos, né? Como
até
é duro,
hoje é muito polêmico,
até hoje, né?
E
aí esse filme é uma produção dos anos 2000, né? No início dos anos 2000. E aí tem como roteirista ninguém mais, ninguém menos que Stephen King, o mestre do terror. Então, quem não conhece, diz assim, nossa, o mestre do terror de Carrie, a Estranha, de It e a Coisa, fazer um filme que emociona, mas o Stephen King, ele é mestre em fazer isso, emocionar muito, seja por meio do terror, seja por meio de filmes dramáticos, né? No elenco, a gente tem o Tom Hanks fazendo aquele policial... Que nos deixa indignado no início e depois nos faz ter pena dele e a gente compreende em algum momento que ele estava ali fazendo o papel dele, enfim. Tem também o Michael Clarke Duncan, ele que faz o jovem que é preso injustamente. E aí esse filme tem 3 horas de duração, mas nem parece, né? A gente vai assistindo.
Nem parece, nem filme que prende demais.
Prende. E aí com essas 3 horas de duração, naquele início dos anos 2000, era muito complicado filmes com esse tipo de duração render muita coisa no cinema, né? Mas, surpreendentemente, ele rendeu 130 milhões de dólares só nos Estados Unidos. Ou seja, é um recorde. E até hoje, quem não sabe o que é o filme... Mesmo assim, cita, né? Muita gente diz, tem memes maravilhosos. Como é que tá a tua vida? Sempre à espera de um milagre, né? Mas não sabe nem de onde se origina isso. E aí vem do filme. Então, pra quem é essa geração 2010 pra cá, deveria conhecer A Espera de um Milagre. E assim como vocês duas, eu também trouxe um filme que marcou minha vida. E, na verdade, vai marcar mais ainda agora, que é De Repente 30.
De Repente 30! Caramba!
Na época que eu assisti...
Porque você está com 20?
Eu tenho 27. Então a crise dos 30 tá chegando. Mas assim, porque na época em que eu assisti a primeira vez, eu achava que os 30 nunca ia chegar ou demoraria tanto.
Eu tô chegando na crise dos 40.
Eu vou não ficar entrega, calada, viu? Meu Deus, como... Agora realmente eu sofri mais da crise dos 30 do que dos 40.
É verdade.
Pois é, eu tô nessa.
Então assim...
Eu tô nessa. E aí,
porque é como se a gente estivesse saindo da juventude.
Porque a gente vai 18 anos, e aí dos 18 aos 30 a coisa passa muito rápido. E eu tenho a impressão que com a pandemia, com tudo isso, esse enclausuramento nosso...
Olha,
né?
Eu gostaria só de complementar isso, que você falou de 18 aos 30 a coisa parece que passa rápido. Quando você é pai e mãe, é mais rápido ainda. Porque quando você pisca, o menino já tá com 20 anos. Olha,
então a impressão é...
Aí o tempo corre
mais
que você
acelera.
Não,
pois é,
não
e aí vê. De repente 30... Além de ser um filmaço, né, bem na vibe Sessão da Tarde, mas ele me mexeu muito comigo, porque eu achava, gente, será que a idade do sucesso é mesmo os 30 anos? E eu já tô me aproximando dos 30 e dá aquela bad, ai meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida ainda?
Garoto,
crise existencial.
Um garoto.
Mas aí esse filme é marcante, e aí tem no elenco Mark Ruffalo, a Jennifer Garner e a Kristen Bell Ellen. Ela que, inclusive, é Kristen Bell, mês passado, completou seus 30 anos. Ela interpretou a protagonista, a Jenna, aos 13, né? E agora ela completou 30 anos, e aí ela fez um vídeo maravilhoso, se maquiando, se produzindo, assim como no filme foi feito. E aí a produção tem uma trilha sonora maravilhosa. Whitney Houston, Michael Jackson cantando Thriller, ela fazendo aquele Thriller lá no meio da festa.
Aquela dança,
né? É, maravilhoso, porque ela veio... Ensaiada. Ela acabou de sair dos 13, teoricamente, podemos dizer assim, né? E ela acha que os 30 as pessoas ficam, não, naquela vibe.
Com vergonha, eu não vou me soltar. E ela tem que toda se soltar, assim.
E eu acho que mudou muito hoje, as pessoas com 30, 40, 50, já não são mais senhorzinhos, senhorzinhas que ficam sentados esperando a novela
começar. Né, menina? Né?
Hoje não tem essa.
Se depender da Liara, ela desce até o jogo.
E tem, pelo contrário, tem jovens de 18 que já não querem mais curtir a vida, não querem, não, deixa pra lá, tô bem aqui. Mas eu acredito que os 30 vai chegar pra mim, de repente, como tá chegando, e espero que seja... O ano do sucesso, a idade do sucesso.
Pois é, Rony, com certeza será a idade em que você vai ter um start aí para colher muitos frutos, com especialmente certeza. Profissionais.
Amém. Rony, mas a gente quer agradecer a sua presença ilustre.
Ah, que é isso.
Rony Vieira.
Eu que agradeço sempre o convite e fazer parte dessas 500 edições. Já não são 500 que eu faço parte, mas... É, agradecer por fazer parte dessa história tão bonita. Obrigado, Liara.
Beijo, obrigado, querido. Thaís. Obrigada.
Obrigada
pela sua presença, pelas suas colaborações com a gente. Valeu. Todas as sextas-feiras, aqui trazendo dicas de filmes, livros, novelas, etc. e tal.
Não é isso?
Aliás, livros não, séries.
Ele que sempre arrasa, sabe de tudo. Rony, beijo pra você, ótimo fim de semana. Até semana que vem.
Beijo. Né?
Sempre apareça por aqui, sempre é bom dividir o estúdio com você.
Por aqui.